Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Este é o 37º episódio deste programa de curadoria musical que passou, desde o mês passado, a ser um programa mensal e é também o 17º episódio da segunda temporada. Avisando apenas que vamos fazer um pequeno interregno. Em agosto, o mês que vem, não vai haver episódio e, portanto, o 38º episódio regressará apenas na segunda sexta-feira de setembro. A viagem que vamos ter neste episódio vai andar sobretudo à volta de bandas recentes, quase todas, bandas e projetos, quase todos que descobri nos últimos 2-3 meses e que vai acabar com aquele que é talvez o projeto mais surpreendente que alguma vez ouvi e que tenho estado a ouvir de forma quase ininterrupta desde que conheci este projeto. Mas vamos começar primeiro por uma banda que foi criada em 2018, em Berlim, na Alemanha. Os Future Palace são uma promissora banda de post-hardcore e alternative rock, constituída por Maria Lessing, na voz, Manuel Kohlhardt, na guitarra, e Johannes Franzel, na bateria. Com influências muito assumidas da synth-pop dos anos 80, mas também do metalcore de bandas modernas como Bring Me The Horizon e Puris. O seu nome, porém, não tem uma explicação tão complexa quanto se poderá esperar. Foi apenas o nome do grupo de WhatsApp que criaram os três para começarem a falar de um futuro projeto e, na realidade, o nome assim ficou. As letras dos Future Palace abordam experiências pessoais da sua letrista, Melissa, falando de depressão e relacionamentos tóxicos. A vocalista demonstra também uma tendência das jovens bandas de metal moderno, e que não será a única deste episódio, a alternar na perfeição entre linhas vocais limpas e guturais poderosos. Com dois discos lançados e muitos singles acompanhados dos respectivos videoclipes com bastante sucesso no YouTube, para conhecer uma promissora banda alemã de metal moderno, aqui fica Paradise, retirado do segundo disco dos Future Palace de 2022, Run.
Paradise.
Foi em Salt Lake City, nos Estados Unidos da América, que em 2017 Scott Shepherd e Joe Voigt na guitarra, John Dunne no baixo e Perry Burton na bateria se juntaram para criar Black Shape, uma banda de progressive e post-metal que tem criado algum burburinho na cena underground de música técnica mais introspectiva, com o lançamento do seu primeiro álbum de originais de 2021. Apesar de serem uma banda de instrumentais, é com alguma ironia que o primeiro single da banda, lançado como acompanhamento do videoclipe no YouTube apenas há um mês, 2 anos após o disco ter visto a luz do dia, não só contém uma faixa cantada, contrariando o espectro instrumental dos Black Shape, como se tornou uma verdadeira explosão em termos de views. Com um ambiente depressivo e extremamente técnico, para conhecerem o quarteto que forma os Black Shape, temos Ititiati Hilil, retirado do disco de estreia self-titled da banda estadunidense de 2021. We'll be right back. Apesar de terem sido criados há 22 anos em Oslo, na Noruega, foi apenas em meados do mês passado que o disco de estreia dos Aukrust nos chegou. Formados por Martin Utby, compositor, baterista e teclista, por Simon Bergseth, compositor, guitarrista, baixista e vocalista, foram precisas duas décadas para se juntassem também Øystein Adland, no baixo e teclas, e Edvard Seim na guitarra, e Alvar Garen também nas teclas. Com óbvias influências dos grandes nomes do prog rock dos últimos 20 anos, é impossível não ouvir elementos de Porcupine Tree, Anathema, Opeth e Mew, o que não serve de todo de crítica aos Aukrust, até porque muitas destas bandas já evoluíram muito a sua sonoridade, desde os elementos que conseguimos sentir no disco de estreia da banda norueguesa. Com apenas um disco lançado, é indiscutível para mim que estes Aukrust são os sucessores espirituais de algumas das minhas bandas favoritas, especialmente se tomarmos em conta o desvio para prog pop ou outros géneros que algumas delas tiveram ao longo dos últimos anos. Para conhecerem os Aukrust, aqui fica The Pale Moon, o primeiro single do disco de estreia The Approbation, lançado dia 16 do mês passado. Talvez tenha sido a passagem dos Rammstein por Portugal que me tenha feito revisitar alguma das bandas germânicas com sonoridades mais negras e eletrónicas, especialmente aquelas que há muito fazem parte do meu gosto pessoal. E descrever bandas mais negras eletrónicas da Alemanha é ao mesmo tempo falar dos Blutangel, a banda de Chris Paul, fundada em 1998, após o músico sair dos seus anteriores projetos Seelenkranken, Misconstruction, Tumor e Terminal Choice. Um dos bastiões da música gótica, com o seu darkwave, future pop e synth pop, os Blutangel caracterizam-se por músicas altamente eletrónicas e, na sua maioria, dançáveis, cantadas em inglês ou alemão, com vozes masculina e feminina. Apesar de os Blutangel serem o projeto pessoal de Paul, desde 1998 que o músico alemão encarou também a banda como um duo, tendo sido acompanhado por diversas cantoras e dançarinas, mas tendo Ulrike Goldmann como co-vocalista e letrista desde 2005. Com músicas que falam de temáticas de amor, vampirismo, morte e fetichismo, os Blutangel, com a sua música quase destinada às discotecas góticas, têm uma prolífera discografia que compreende 12 álbuns de originais desde a sua criação, 2 compilações, 7 EPs, 5 discos e DVD ao vivo. Para conhecer o trabalho de Chris Paul e os seus Blutangel, aqui fica You Walk Away, retirado do 8º disco da banda germânica de 2013, Monument.
Away. You walk away.
Os Anchor são uma banda de prog e alternative metal espanhola da Catalunha, formada em 2004 pelos guitarristas David Romeu e Fito Martínez, pelo baixista Julio López, quando estes tinham apenas 14 anos. Foi apenas na década passada que a banda ficaria completa, com a entrada da baterista ateniense Ellen Inota e da vocalista britânica Jessie Williams. Com uma sonoridade muito típica das bandas de metal moderno, com amplas influências de metalcore e também do prog, com Jesse a alternar entre vozes limpas e culturais, diria que possivelmente o que mais distingue os jovens Anchor de tantas outras bandas similares é mesmo o timbre de Jesse Williams. A utilização que a vocalista faz da sua voz nos refrões e em especial a qualidade intrínseca do seu timbre que lembra muito a doçura da pop. Outra curiosidade dos Anchor, à semelhança de outras bandas das quais falei e vou falar hoje, é que o seu mediatismo explodiu graças à viralização dos videoclipes no YouTube, com uma discografia com 5 discos, mas recheadas de singles diretos para as plataformas de streaming. Para conhecerem os Anchor, em especial a forma como Jesse consegue levar a banda a sonoridades pop em contraste com o peso dos versos, aqui está um dos últimos singles da banda espanhola, Prisoner, de 2022.
Let the summer end.
Para quem já se cruzou com bandas japonesas de visual K-rock, saberá que existe uma estética muito específica, tanto em termos de instrumentais como em termos vocais. E se o género teve o seu início nos anos 80 com bandas que acabaram por tornar-se mundialmente famosas, como os X-Japan e os Malice Mizer, a realidade é que até aos dias de hoje ainda temos muitas bandas a manterem esta tradição e abordagem vivas, num toque neo-visual K, com mistura de alternative metal para além do glam metal dos originais. Uma delas é a banda The Gazette, criada em Kanagawa, no Japão, em 2002, por Ruki, na voz, Uroha, nas guitarras, Aoi, na guitarra-ritmo, Reita, no baixo e Kai, na bateria, substituindo o membro original Yune, que abandonou a banda logo em 2003 e que, infelizmente, viria a morrer no ano passado. Os The Gazette acabam por ser o expoente máximo contemporâneo deste Neo Visual K, com uma sonoridade muito mais pesada, quase death metal, com Ruki a utilizar guturais e intercalá-los com a voz média grave e muitas vezes os agudos tradicionais do género dos anos 80. Somando a tudo isto uma grande dose técnica, especialmente em termos de percussão, com as linhas de guitarras e baixo a criarem um ambiente mais negro. Com 10 discos de originais e 6 EPs, para conhecerem os The Gazette, aqui fica Dogma, a faixa self-titled do antepenúltimo disco de originais de 2015. Sevda Alizadeh, conhecida mundialmente pelo seu nome artístico Sevda Aliza, nasceu a 1 de setembro de 87 em Teherão, no Irão. Mas aos 5 anos mudou-se com a família para a Holanda e chegou inclusivamente na adolescência a fazer parte da Seleção Nacional de Basquetebol Neerlandesa. A cantora é fluente em persa, neerlandês, inglês, francês e português, o que justifica que recentemente, para comemorar os 10 milhões de views do single que vamos conhecer hoje, lançou também uma versão em português dessa mesma música. A autora mistura na perfeição uma abordagem contemporânea minimalista ao trip-hop, com batidas compassadas e um ambiente que nos leva também para alguns lives avant-pop. Focalmente emotiva na forma como nos mergulha no peso de cada palavra que canta e ao mesmo tempo confronta-nos com as suas temáticas líricas, a ideia de mulher e os conflitos com a maternidade e as expectativas sociais. A forma também como viaja entre uma impostação mais próxima do jazz e o ritmo do R&B confere-lhe uma abordagem única ao trip-hop. Com 2 discos de originais e 4 EPs, para conhecerem a abordagem única de Sevda Aliza, aqui fica o seu single de maior sucesso, Human, retirado do disco de estreia, Eson, de 2017. E se tiverem curiosidade, podem ouvir também, a posteriori, a recém-lançada versão desta música em português. Nascida 9 de maio de 92 em Bruxelas, na Bélgica, John De Boek, conhecido internacionalmente como Apache, é um músico que tem trilhado um caminho musical de mistura entre a música clássica e a música eletrónica. Com uma carreira mediática de que tem projetado as suas composições para o cinema e a televisão, com músicas suas a serem utilizadas em séries e filmes como John Wick, Iron Fist, Fast and Furious e Love, Death and Robots, entre outros. Apache, enquanto compositor, tem encontrado muita facilidade em colaborar com uma série de artistas ao longo destes 12 anos de atividade. Com um disco de originais, mas 25 EPs e singles lançados até hoje, a forma de mostrar a expressão musical própria de Apache, o quão prolífera é a sua composição, mas também um enquadramento colaborativo da sua obra, temos a música que vos trago, Witch, em parceria com a cantora ucraniana Alina Pash, retirada do EP I Killed the Orchestra, de 2021. Criados em meados da década passada, em Lyon, em França, os Resolve são um trio de metalcore com lives de metal prog, constituído pelos irmãos Aurélien, Robin e Nathan Marriat, ao qual se juntou recentemente um quarto membro, Anthony Diliberto, na voz. Uma banda enérgica e técnica, com linhas melódicas que lembram e muito Linkin Park, com uma mistura mais pesada e mais técnica na sua progressão, é um daqueles exemplos de bandas que aqui trago, que apesar de terem uma carreira recente, têm já acompanhado as tours europeias de alguns dos grandes nomes do metal moderno e do metalcore. Com apenas um disco lançado em 2021, intitulado Between Me and the Machine, para conhecer os Resolve, esta é Forever Yours. Yeah. Acreditem que não há melhor forma de fechar este episódio do que com Skinned, aquele que é o meu maior vício no último mês. Sei bem que apelido de únicos muitos dos projetos que aqui apresento, mas acreditem que nada do que já aqui trouxe se equipara a esta banda. Um duo formado pelos misteriosos Skinned e Father, que trazem uma mistura muito diferente de industrial metal e pop eletrónica negra. Skinned tem uma particularidade que transforma cada uma das suas músicas numa experiência inesquecível e ao mesmo tempo aterradora. Eles definem-se como a primeira banda de sempre de true crime. Todas as suas músicas têm o nome de um serial killer, um criminoso, e são brilhantes interpretações desses mesmos casos. Alguns deles crimes mediáticos dos últimos 4 a 5 anos que abalaram o mundo. Sem nunca glorificar os monstros sobre o qual retiraram inspiração, Skinned diz que o seu projeto tem de original é que estão a fazer documentários dos casos em formato de música. O que, dado o quão recentes são alguns destes crimes, tem levantado também um grande movimento de ódio contra o projeto, especialmente da parte do público mais conservadora. Talvez essa seja uma das razões pela qual esta banda de Sydney tenha escolhido manter-se em total silêncio quanto à sua identidade. A própria Skinned, que os detetives da internet do Reddit acreditam ter descoberto a verdadeira identidade, a de Marina Ortega, uma cantora originária da Suíça, já diversas vezes falou dessas personas que criaram, não só pelo inesquecível aspecto visual que a sua personagem, Skinned, apresenta, com a sua maquilhagem num misto de beleza e monstruosidade a encaixarem na perfeição com toda a performance musical e estética da cantora. A voz de Skinned, por trás de uma série de efeitos que encaixam no aspecto mais aterrador das músicas, vai revelando também a beleza e o poder do timbre por trás da personagem. E pior, e ainda mais arrepiante, é o quão catchy e memoráveis são todas as músicas que a banda já lançou na sua curta carreira, fazendo-nos trautear sem parar cada música, e ao mesmo tempo causar-nos um calafrio por pensarmos nos casos reais, pesados, por trás de cada palavra. Penso que nunca tinha encontrado uma banda que tecesse as suas músicas desta forma, que parece que cada faixa foi pensada ao ínfimo detalhe para ser o mais viciante possível. Mas há outra camada que eleva ao mediatismo crescente de Skinned e que os levou inclusivamente a terem a colaboração de Jonathan Davis logo no seu segundo single. Cada música lançada por eles tem um videoclipe correspondente, que para além dos largos milhões de visualizações no YouTube, representa uma curta, visualmente brilhante, interpretada e realizada por diferentes realizadores, encaixando e complementando à perfeição cada música, cada caso, e onde a presença da performance, carisma, maquilhagem e ensemble de Skinned vem elevar cada música ou curta cinematográfica a um patamar de arte como nunca vi. Com vídeos e músicas obrigatórias como Columbine, Tyler Hadley, Chris Watts ou mesmo Edmund Kemper, o último single, este aliás, o último single e vídeo lançado há uma semana, cada música de Skinned é uma peça de genialidade aterradora, que se instala na nossa mente sem de lá sair. Para conhecer a originalidade, o ambiente e a beleza aterrorizadora de Skinned e do seu parceiro e multi-instrumentista Father, o que vão ouvir é a interpretação do caso estadunidense onde mais gente morreu de forma não natural até ao 11 de setembro, o suicídio coletivo no People's Temple, com uma faixa que fala do seu líder Jim Jones. Se toda a discografia e videografia dos Skinned é obrigatória, este é possivelmente o meu clipe favorito. E para conhecerem Skinned, aqui fica Jim Jones, retirado do segundo EP da banda, Chapter 2, de 2019.
Equality, no boundaries, human economy.
e depois de uma viagem inesquecível com uma banda para mim que, essa sim, é verdadeiramente inesquecível e única, só me resta marcar encontro, não para o mês que vem, mas para setembro, no local de sempre. E como sabem, esse local fica para cá do abismo.